A Bola Está Viva está começando mais um Fumble na Net. Sejam bem-vindos ao episódio 339. Bicho, é muito programa já. 6 anos de Fumble na Net pra vocês. É muita história nesse programa. Eu sou Danilo Batista, seu host. Mais uma semana de notícias, que não é necessariamente uma semana de breaking news. Vocês vão entender assim que a gente começar o programa. Pra dessas atualizações aqui, tenho a presença do meu amigo Luiz Fernando. Muito boa noite, Luiz. Como é que você tá?
Boa noite, Danilo. Boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite a quem tá ouvindo a gente aí. É uma honra, um privilégio fazer parte aqui do Fumble da Net. Eu que consagrei tanto aí, né? E acho, considero uma das referências aí no esporte aqui no Brasil. Na verdade, eu queria, se eu pudesse, eu iria na Câmara dos Vereadores aí tentar o tombamento do Fumble da Net como patrimônio do esporte aqui no Brasil. Né? E você que é um dos maiores âncoras, é um dos meus favoritos, pelo menos. E você sabe que eu já falei várias vezes isso, sua voz aveludada. Adoro convidar você para os meus conteúdos também.
Muito obrigado, você é sempre muito gentil, Luiz. Então, gente, Luiz, vocês vão conhecer ao longo do programa, um cara que tem muitos projetos por aí. Hoje você tem o teu canal no YouTube, o No Huddle, mais o Magicast. Eu tô esquecendo de alguma coisa, Luiz?
Não. De esportes americanos, não. Hoje eu tô nisso aí. Eu fiz parte do 45 Jardas por muito tempo. E na temporada passada eu resolvi virar um andarilho aí dos esportes americanos com outros projetos. Toco o Magicast com meu amigo Wagner, projeto voltado só pro Orlando Magic, né? Nós dois somos torcedores do Orlando Magic, então a gente faz um conteúdo pra torcedor realmente. Que eu considero uma coisa maravilhosa, uma experiência sensacional para mim, porque eu sempre fui dessa linha de analisar ali as ligas como um todo, né? Então, seja NBA ou NFL, e aí eu nunca tive a oportunidade de fazer um conteúdo, produzir um conteúdo voltado para um time que eu torço. E aí tá sendo uma experiência maravilhosa, estamos aí na segunda temporada, a gente começou na bolha ano passado e tá sendo uma experiência maravilhosa. O canal No Huddle que eu tenho com meu irmão aí, né, Lucas Cisneiros. E a gente que começou a acompanhar a NFL junto, cada um torce para um rival, o maior rival. E a gente tem uma ligação muito grande. Fundamos o Recife Mariners, o YouTube, né? Que é onde eu dou minhas opiniões, dou meus pitacos sobre a NFL e tudo que está acontecendo aí no futebol americano.
É isso. A gente. Você, amigo ouvinte, se você acompanha o Fumble na Net há mais tempo, você até já ouviu a voz de Luiz em alguns episódios nossos. Ele recentemente tem feito umas participações falando do Jacksonville Jaguars.
Sim.
Mas fica a pergunta, Luiz. Você falou que você e Lucas torcem para times rivais, mas a gente, toda vez que alguém estreia efetivamente aqui no Fumble na Net, a gente pergunta para qual time você torce e por quê? Como foi que você chegou nessa maravilhosa franquia?
Veja só, eu vivo uma relação de amor e ódio com o Chicago Bears desde 2003. É uma relação um tanto conturbada por sofrer bastante. Como eu falei, Lucas, ele torce para o Packers, então a gente não sabia quando a gente escolheu nossos times que existia essa rivalidade tão grande, que a gente foi aprendendo logo de cara, né? Quando a gente começou a acompanhar a NFL e a gente viu que os times que a gente tinha escolhido era essa confusão toda. Só que eu tenho um segundo time, a gente brincava no 45 Jardas que todo mundo tinha o time que revelava, mas o verdadeiro time, ele estava ali nas entrelinhas, escondido no coração de cada um. E o meu sempre foi o Jaguars, eu sempre gostei bastante do Jaguars, era um time que eu sempre acompanhei. E, enfim, tô animado também com a perspectiva de futuro aí do time com o Trevor Lawrence. Diria que é o meu segundo, sou um mistão aí na NFL, mas realmente o time que eu torço, o time que eu escolhi torcer é o Chicago Bears. Infelizmente, eu diria.
Verdade. Então, você, amigo ouvinte, já viu que o papo vai ser bom aqui, a gente vai dar uma atualizada. Nas últimas semanas a gente vem falando de assuntos diversos, de novos treinadores, os melhores da temporada e tal, mas a free agency da NFL basicamente já começou, não abriu ainda o período oficial de negociações, mas já teve muita movimentação na liga, então a gente vai dar uma passada nas grandes notícias que já aconteceram assim que a gente voltar do intervalo para o nosso bloco de recados em instantes. Muito bem, amigo ouvinte, vamos para os recados do Fambonanet. Acesse lá fambonanet.com.br, esse grande hub de esporte, conteúdo de esportes americanos, NFL, NBA, MLB, NHL, muita coisa dessas grandes ligas para vocês, tá? Se é um fã da NFL, tá aqui pelo Fambonanet, a Free Agency já começou, basicamente, não abriu o período oficial de negociações, mas já tem troca, já tem contrato, já tem franchise tag, e a gente vai começar meio que uma maratoninha de podcasts cobrindo essas últimas notícias, começando por hoje, inclusive esse programa que você está ouvindo. A gente ainda tem mais 22 podcasts de franquias da NFL, direto em fambonanet.com.br. Você é um fã da NBA, No Ar, o podcast está cobrindo a liga. O All-Star Game acabou de acontecer, então nesse episódio, no próximo episódio No Ar, você já vai ver comentários sobre o jogo das estrelas da NBA. A MLB, a liga está quase para voltar, então Rebatida podcast está em cobertura intensa. Já estamos começando com os previews de divisão do beisebol, então não perde lá o Rebatida podcast. E se você gosta da NHL, o IceCast, a equipe NHL Brasil, está cobrindo aí os melhores lances da NHL. Então, acessa lá fambonanet.com.br. Todos esses podcasts se encontram nos melhores aplicativos de podcasts, o Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts, o seu agregador de podcast preferido. Com certeza você vai achar o Fambonanet por lá. Claro que você pode ouvir no site, você pode baixar para ouvir no seu celular também, e acompanha a gente também nas redes sociais, né? Já que são mais de 50 podcasts, uma grande produção de texto aqui no site, para você acompanhar todos esses lançamentos, para você trocar uma ideia com a gente, segue lá, @fambonanet no Twitter, Instagram, Facebook e no Telegram, tá? Tudo isso, @fambonanet, você encontra a gente. Então é isso, acompanha lá o site, segue nas redes sociais, vamos trocar essa ideia e fica aí com esse programa de atualização de notícias, quase uma not breaking news. Um grande abraço. Vamos lá, Luiz, já que a gente vai dar uma atualizada em notícias, eu acho que a gente pode começar pela mais recente delas, que é a assinatura do novo contrato Dak Prescott. Provavelmente era o quarterback em termos de renovação mais esperado dessa offseason. Jogou em 2020 com o franchise tag, e aí ele me sai agora em 2021 com 4 anos, 160 milhões de contrato, tem uma série de cláusulas aí, não pode ser trocado, não pode receber tag. O começo dele tem só 25 milhões e pouquinho de cap hits, mas depois a média começa a ser 42 milhões que ele vai receber. Enfim, é um contrato bem estruturado e talvez por isso tenha demorado tanto até para ser negociado. Eu acho que a gente não tem por que discutir se Dak Prescott vale tudo isso. Ou você teria alguma dúvida?
Não, nenhuma. Para mim, eu acho que vale sim. E fiquei um tanto insatisfeito que na temporada passada Dallas e Dak não conseguiram chegar a um acordo, mas pelo menos chegaram nessa temporada aí.
Pois é, rapaz. Ele jogou em 2020 as 4 primeiras rodadas da temporada. Um desempenho absoluto. Se você pegar só puramente média de jardas lançadas por jogo, Dak é o número 1 da liga, mas ele só jogou 4 partidas, enquanto basicamente todos os concorrentes jogaram 16. Então não tem por que questionar. Dallas, embora seja um time apertado, mas ele é apertado por outras decisões, dar contrato para quarterback é aquele ponto que você tem que pagar, não interessa o que está acontecendo. E aí, Dak Prescott, 42 milhões. Isso coloca nessa história aí, ele fica, acho que, acima de todo mundo, né?
Ele fica, assim, na média, eu acho que ele vai ficar atrás do Patrick Mahomes, né? Mas eu achei um contrato bom, Danilo. Eu acho que a organização do contrato me deixou bem satisfeito. Eu tinha feito um vídeo no meu canal, onde eu tinha visto um uma simulação ali do que poderia ser um contrato para o Dak Prescott na época, né? E eu até fiz um vídeo baseado nisso e foi bem parecido com a ideia que eu tinha lido desse impacto aí no salary cap do contrato do Dak. Eu achei interessante porque o impacto, né, como você falou, o impacto no, na temporada de 2021 não vai ser tão pesado assim, e esse valor um pouco maior vai vir gradativamente, 2022, 2023, 2024, né, que vai ser o pico ali, o ápice, e calha de nessa época, Dallas provavelmente está em um outro rumo em termos dos jogadores veteranos que estão lá, né? O Ezekiel Elliott, o Amari Cooper, o Lawrence, caras que têm contratos pesados e que provavelmente vão estar seguindo outros rumos aí, né, nesse período na NFL. E aí meio que o Dak Prescott vai virar uma peça central ali nesse time de Dallas, até porque vai ter um período de experiência grande na NFL, já vai estar um cara mais rodado aí, né, em termos de jogos. Então eu acho que é um momento para ver se o Dak realmente vai ser esse quarterback de grande nível. Eu sempre achei o Dak um quarterback com qualidade de ser um QB de franquia em equipes da NFL. Eu sempre achei ele um talento que poderia passar 10 anos ou mais, seja em Dallas ou em outras equipes. Agora tem um ponto interessante do contrato também que eu achei legal, que eu vi no site Over the Cap, que é a questão do dead cap do Dak Prescott nessas temporadas aí de 2022, 2023, 2024. E de acordo com o Over the Cap, esse preço que Dallas pagaria por trocar o Dak Prescott no futuro aí, se ele não conseguisse desempenhar um bom papel, é 3,2 milhões de dólares. Então, abriria espaço, a cada temporada abriria um pouco mais de espaço se o Dak Prescott fosse trocado. 20 milhões em 2022, 31 milhões em 2023, 34 milhões em 2024. Então, amarrou o contrato de um jeito que o futuro não é prejudicial para Dallas. Se fizer uma troca, se seguir um outro rumo que não seja seguir com o Dak Prescott, que eu não acho que isso vai acontecer. Eu acho que o Dak tem tudo para seguir lá em Dallas. E para o quarterback foi interessante porque, por exemplo, ele assinou, ele teve um bônus aí na hora de assinar o contrato de 66 milhões. Ele vai receber, no momento que ele passou a caneta ali e assinou o contrato, ele já tem garantido 95 milhões, contando a temporada 2021 e 2022, né, entre salário garantido e o signing bônus. Então é muito interessante financeiramente para ele também, e dá uma abertura para ele por cláusula que impede a tag no Dak Prescott. É muito interessante para ele, porque se ele decidir seguir um outro rumo ao final do contrato dele em Dallas, ele vai estar com 31 anos, que é uma idade muito aceitável na NFL para um quarterback, aposentando com 38, 39, 40. A gente vê o Brady aí, que não é não vai ser o padrão, eu não acho que vai ser o padrão, mas hoje a gente vê um quarterback chegando a 38, 39 anos para se encerrar a carreira aí na NFL. Então a gente vê o Dak para jogar na liga, um contrato lá na frente também interessante que ele pode ter se ele estiver jogando bem. Então eu acho que foi aquele tipo de negociação que foi um ganha-ganha. Saiu ganhando o Dallas, saiu ganhando o Dak Prescott.
É isso. Até questão de dead money, Dallas se colocou numa posição de que o valor vai diminuindo, sabe? O salário dele vai aumentando, mas o tanto que você já pagou vai diminuindo. Esses 66 milhões de bônus de assinatura, tecnicamente o time tem que pagar de uma vez, mas o salary cap vai diluindo ao longo dos anos. Essa é uma das matemáticas de cap que as pessoas enlouquecem. É como dividir essas coisas. Mas é 66 milhões de uma vez. Até por isso, Dallas oficialmente precisa colocar a franchise tag no Dak pra dar um pequeno períodozinho aí, porque se ele assinar imediatamente, Dallas tem que pagar imediatamente 66 milhões. Então, pra questões de ajuste salarial e ajuste contábil, em resumo é isso, ajuste contábil, eles vão aplicar a tag, e nesse período aí, normalmente até julho, que o time tem para negociar um contrato de longo prazo, eles assinam um contrato definitivo, mas já existe o acordo verbal de que não vai ter nenhum problema, eles vão conseguir sair da tag para o contrato definitivo de uma vez. Eu concordo plenamente com o Luiz que não existe por que questionar Dak Prescott em Dallas. Se Dallas está em situação apertada de cap, por exemplo, é por anos e anos de decisões questionáveis e diferentes, é ficar reestruturando uma série de contratos que eles podiam já ter encerrado e tal. Dallas passou, depois que o Tony Romo aposentou, O Cowboys acho que passou uns 3 anos ainda devendo em dead money pro Tony Romo, bicho. Então você nota que o contábil lá do Cowboys não é exatamente ideal, assim, mas nível de jogo, Dak Prescott tá excelente. Dallas tem o seu quarterback aí para mais uns anos. Ainda em Houston, você, amigo ouvinte, deve estar esperando que a gente vá falar de Deshaun Watson, é outro quarterback, mas não, esse é o assunto do próximo episódio. A gente vai falar de uma transação que já aconteceu. O J.J. Watt pediu para sair de Houston, para não ter muito problema com troca, de não, talvez não ter um time ideal para ele. Rolou o acordo que o time ia dispensar o jogador, e ele foi dispensado. E ele assinou, aí eu acho que foi até uma surpresa para mim, não sei se para você, Luiz, com o Arizona Cardinals. E agora é a estrela lá do Oeste. Você gosta de ver? Você gosta da ideia do J.J. Watt em Arizona?
Eu gosto, me surpreendeu também. Não era um dos times que estava no meu radar aí como possível destino do J.J. Watt. Acho que não estava no de ninguém, na verdade, né? Foi muito surpreendente. Mas no contexto geral, eu acho que tem muitos pontos favoráveis para a saída do J.J. Watt lá para Arizona. No primeiro momento, a gente olha assim, e até eu, no primeiro momento, eu olhei e pensei, pô, será que foi o melhor destino? Mas aí, parando para analisar friamente, gente interessante lá. Tem o Vance Joseph, que já trabalhou em Houston, né? Teve uma ligação com o Wade Phillips, que foi um coordenador defensivo em Houston, que conseguiu extrair muita coisa boa do J.J. Watt, né? Ele teve bons períodos em Houston, enquanto o Wade Phillips era o coordenador defensivo, foi 2 vezes primeiro time ao Pro, uma das 3 vezes que ele foi melhor jogador defensivo do ano. Foi nesse período, né? Liderou a liga para jardas, né? No ano dele, com o Wade Phillips como coordenador defensivo. Além disso, tem o Chandler Jones, porque eu até tinha puxado um dado, que 30% das vezes que o J.J. Watt esteve em campo em 2020, nos snaps ele teve marcação dupla. Então é bom dividir o peso ali do pass rush. Outro cara do calibre do Chandler Jones, né? Os dois caras que lideram a NFL aí desde 2012 em sacks. Chandler Jones é o primeiro, o J.J. Watt é o segundo. E é interessante pela questão do Kyler Murray. Eu acho que a Arizona é um time que é um contender, mas precisa se provar. Temporada passada, boa parte dos jogos que perdeu por uma posse ou menos, né? Inclusive, alguns jogos eles perderam ali por 3 pontos, obviamente, porque o time teve 8 derrotas, mas ao mesmo tempo liga um alerta de que esse time pode conseguir alguma coisa, se encaixar ali. Eu ainda me incomodo um pouco com o Cliff Kingsbury, acho que a restrição com o Cliff, porque ele teve um período em Texas Tech que foi interessante ofensivamente, mas defensivamente os problemas eram bem nítidos, né? E ele nunca teve uma temporada, por exemplo, na carreira dele inteira, com 9 vitórias. Então o máximo de vitórias que ele conseguiu, seja em Texas Tech ou agora em Arizona, foram 8 vitórias, né? 2 vezes só que ele teve um aproveitamento acima de 50%, e a gente veja que houve uma evolução em Arizona da primeira temporada dele para a segunda, né, e a defesa evoluiu muito. O Cliff Kingsbury precisa ainda se provar como head coach na NFL. Eu sigo pensando que ele seria um excelente coordenador, mas um head coach, não sei se ele consegue continuar aí e fazer grandes temporadas. Ainda tenho uma restrição aí quanto a isso, ainda fico com um pouco com o pé. J.J. Watt queria um time contender, queria um time que tivesse um bom quarterback, e ele queria ganhar dinheiro. Eu acho que a Arizona conseguiu contemplar todos esses desejos aí do J.J. Watt. Times que ele poderia ter um impacto maior, acho que sim, né? O Packers, o Colts, são times que têm chances de brigar pelo título aí, né? De uma maneira mais firme, pelo menos no começo da temporada. A gente pensa nesses times antes em Arizona. Colts nem tanto, né? Mas o Green Bay certamente está nos times ali na lista para vencer tudo. A Arizona dá um passo interessante. Eu acho que foi uma jogada muito boa do Cardinals tentar o J.J. Watt. Foi interessante também.
Pois é, eu também não tinha o Cardinals na minha lista pro J.J. Watt. Eu achava que, ao sair de Houston, toda essa situação pesada que ficou a franquia, só tinha 2 times para onde ele iria, e os dois têm uma ligação afetiva. O primeiro, claro, é o Steelers, onde jogam os 2 irmãos dele. Não tem como negar que essa conexão existe, com tanto afeto que tem entre os irmãos, você consegue visualizar essa conexão. E o outro seria exatamente o Green Bay Packers, porque a família Watts é uma família de Wisconsin, né? Os 3 irmãos Watts jogaram na Universidade de Wisconsin, acho que os pais deles ainda moram por lá, então jogar em Green Bay seria garoto voltando para casa, sabe? Essa era a conexão que eu tinha. Pro Cardinals, o problema que eu vejo é que sempre que eles têm adquirido uma estrela, a não ser que já seja um cara já da liga mesmo, não parece que eles usam exatamente o cara no melhor dele. Os dois símbolos disso aí pra mim são um que tá saindo agora, o Haason Reddick, escolha de primeira rodada, vinha bem cotado no draft, aí nunca apareceu, e agora o Isaiah Simmons, que desde o draft o Vance Joseph já se mostrava meio confuso na utilização do cara, então nunca vejo exatamente o Cardinals tendo a utilização certa pros grandes jogadores que eles trazem. Isso é o que sempre me coloca a pulga na orelha, mas é claro que Kyler Murray, um DeAndre Hopkins, o próprio Chandler Jones dão uma condição para esse time brigar, que não tem como você descartar exatamente o Cardinals da briga na NFC, né? Mesmo estando nessa super NFC Oeste, mesmo estando com, sei lá, com Rams em alto nível, com o Seahawks, que enquanto tiver o Russell Wilson ainda está em alto nível, com o 49ers, enquanto tiver o Kyle Shanahan ainda está em alto nível. Tem muita briga dentro da própria divisão, mas mesmo assim, Arizona sempre levanta a sobrancelha, assim, sempre chama a atenção. Então, no fim das contas, não é... Talvez não seja o que todo mundo queria, mas não é uma escolha exatamente ruim para o JJ e para Arizona. E só para fixar, é um contrato de 2 anos, 28 milhões. Tem a manobra do momento aí, que é o famoso Voidable Years. Tá? Em 2023, ele muito provavelmente sai do Cardinals. O Cardinals distribuiu o dinheiro aí por mais uns 3 anos. Fica pagando só 2 milhões e pouco, mas o que ele precisava do Watson foi embora. O Saints tem feito isso demais. E agora as outras equipes estão acompanhando o ritmo e começando a usar essa manobra.
Sim, é uma tendência, né, Danilo, que está rolando aí na NFL. O próprio contrato do Dak Prescott tem também alguns requisitos aí de void, né? Agora tem um detalhe interessante. Vai ter um tal de Arizona Cardinals contra Houston Texans nessa temporada. Então esse jogo vai ser bem interessante aí, né? Para ver o DeAndre Hopkins jogando contra Houston, J.J. Watt também. Acho que é um jogo que vai chamar muita atenção quando chegar nessa altura aí da temporada.
Bicho, só resta... Deixa eu até ver aonde é esse jogo, se é em Houston ou se é em Arizona. Porque se for Arizona, bicho, você tem que pegar um cartaz enorme em Arizona. Você tem que pegar um cartaz enorme com o rosto do Bill O'Brien e botar ali na endzone. Os caras aí correndo naquela direção, velho. Você tem que dar essa cutucada, não pode deixar passar. Exatamente.
Podia fazer um mosaico dele. É porque não vai ter ninguém. Aí põe uma bandeira grande com o rosto dele e segue.
O jogo é em Cardinals, então tem. Não vai ser exatamente uma volta pra casa, mas vai ter esse fator de conexão com certeza. O segundo bloco a gente tem dois quarterbacks já bem, bem veteranos, já do lado pro fim da carreira. Vou começar falando dele, que provavelmente é seu menino também, Alex Smith, Luiz. Tá na categoria, né?
Meu amigo, esse foi o primeiro.
Ele é o primeiro. Puxando a fila.
Ele é o meu professor Xavier, ele que começou a resenha toda.
O First Class Alex Smith, o Comeback Player of the Year. O cara que merecia ter, nesse momento, pelo menos o título rebatizado em seu nome. Foi dispensado de Washington, levou o time para os playoffs, mas aí, nessas, provavelmente por loucura de cap, a equipe dispensou. Não sei se essa seria uma manobra que eu faria, não, Luiz. É o teu caso.
Eu também não, viu, Danilo? Assim, eu acho que o Alex Smith ainda tem um tempinho aí para alguma... Ele pelo menos mostrou uma senhazinha para queimar e eu sou muito fã dele e confesso que achei que ele não ia conseguir voltar a campo. A partir do momento que ele apareceu ali no campo, para mim o título de comeback player era dele e ele entrou ainda em campo, conseguiu jogar, conseguiu contribuir e eu acho que é o suficiente. Como você falou, por mim tinha que mudar o nome do prêmio, né? Assim como o Walter Payton tem um prêmio com o nome dele, eu acho que esse prêmio tem que ser Alex Smith, porque o que a gente viu foi uma coisa surreal, uma força de vontade que me impede de não acreditar que ele consiga ainda jogar alguns anos na NFL. Eu até pensei que o Washington poderia mantê-lo ali, até pela liderança, experiência, pegar um quarterback vindo do draft, trabalhar ali para ver como é que vai ser. Mas não, pelo que parece, pelo que eu li, o Alex Smith, numa conversa com o Ron Rivera, eles meio que estavam alinhando como seria a temporada, dialogando, e o Alex Smith pediu para ser dispensado. E o Ron Rivera, acredito que pelo tom da conversa, né? Não tô falando que houve briga, nada disso, é uma conversa de trabalho mesmo, e acredito que o Alex acredite que tem espaço na NFL ainda em alguma equipe. Eu acho que tem algum time que pegaria assim, o Alex Smith. Aí o Ron Rivera, em conversa com ele, eles alinharam, né? Enfim, a franquia de Washington resolveu seguir sem o Alex Smith. Salva um dinheirinho no cap aí, né? Quase 15 milhões aí livre, né? Agora tem um ponto que é muito interessante do Alex Smith. Eu acho que ele é um cara vencedor, assim. Ele passou perrengues lá em São Francisco e foi pro Chiefs. Eu acho que o Andy Reid e a comissão técnica do Chiefs mudaram muito do que é o Alex Smith. E é uma pena, eu como fã do Alex Smith, eu considero uma pena que isso tenha acontecido já numa reta final de carreira dele, né? Porque pra você ter ideia, Washington tem 11 vitórias e 5 derrotas com ele, 6 vitórias e 27 derrotas quando não joga com o Alex Smith. Então tem 11 vitórias e 5 derrotas quando ele é o quarterback do time, 6 vitórias e 27 derrotas sem ele. Então, número de vitórias e derrotas é uma estatística que eu não sou muito fã em quarterbacks. Não é uma estatística que me chama muita atenção. Mas quando você olha que o time com ele vence e o time sem ele perde muito mais do que ganha, é um sinal que você para, pode estar acontecendo aqui. Será que tem essa influência do Alex Smith? E ele é um game manager, né? Ele é aquele field general que chama, o cara que consegue trabalhar o jogo. Ele não é o cara que vai lançar mais forte, ele não é o cara que vai lançar as bolas impossíveis, mas ele vai conseguir executar. E o resultado disso a gente vê que de 2015 a 2017, por exemplo, ele foi consecutivamente, ele contribuiu ali para ir para os playoffs, né? E em 2018, eu acho que o Washington iria. Falei isso muito na época, eu tava no 45 jardas. Pra mim, o Washington ia ser campeão daquela divisão. Tava 6-4 na divisão antes da lesão dele, mas aí veio, né, a contusão séria que ele teve, e aí as coisas em Washington mudaram bastante. Veio 2020, ele contribuiu um pouco ali, não teve grandes números. Eu acho que o impacto dele em campo foi por outros motivos que não os números dele, né, não foram sólidos números, mas contribuiu pra Washington ir pros playoffs. Eu deixaria o Alex Smith lá em Eu acho que é uma zona de conforto um pouco para Washington, mas eu entendo totalmente essa movimentação aí de Washington para pensar num outro quarterback. É algo que, especialmente nessa nova NFL, de você buscar novos talentos e na posição de quarterback e pensar muito em aliviar cap, etc., é um caminho também que eu entendo.
Pois é, Alex Smith, ele não. Acho que nunca ele trouxe o fator explosão de ataque que tá tão em voga na NFL, né? Tá todo mundo atrás do seu Pat Mahomes, do seu Deshaun Watson, do seu Lamar Jackson, e não vai ser Alex Smith que vai te dar isso. Mas ele te dá muito mais estabilidade, te dá um jogo muito mais seguro do que você vai encontrar em qualquer quarterback por aí. Tem muito quarterback que não vai te dar o que o Smith dá. É nesse sentido em que o Washington não necessariamente precisaria trocar. Principalmente porque tá saindo. Washington vem de 3 eras de quarterback que foram sofridas, assim. O RG Freedom, muito problema para eles depois da primeira temporada, por qualquer motivo que seja. Kirk Cousins deu muito problema para eles, até por eles mesmo terem se colocado nesse problema. E o Dwayne Haskins deu muito problema para eles logo na sequência. Então você tem 3 quarterbacks que foram terríveis para você, ou pelo menos ruins para você. O quarterback foi positivo, você já abriu mão dele logo. Você pode buscar o novo, claro, você pode desejar ter um quarterback novo ali na posição, alguém mais jovem, mas vai dar trabalho. Que eles estejam cientes de que vai dar trabalho essa substituição aí. Não é qualquer free agent, aliás, provavelmente nenhum free agent. Não é qualquer quarterback draftado, até pela posição de Washington no draft, que ele não tá lá nem no top 10, já que foi pros playoffs, que vai dar o resultado que o Smith dava, não. E eu tô com você também de que aceito, mas não é necessariamente a melhor decisão possível nesse caso. E o outro quarterback, que é outro também que gera muita dúvida, que já tá... Não dá nem mais pra dizer que ele tá no lado errado dos 30, porque ele já tá batendo os 40 já. Ben Roethlisberger assinou uma extensão / renovação / reestruturação do seu contrato. O cara que ia contar 41 milhões no cap do Steelers. Deram uma manobra financeira ali, um monte de anos nulos no final do contrato, um corte salarial aqui, uma reestruturação ali, e agora ele vai contar 25 para esse ano. Ainda tem mais o ano de 2022, provavelmente, mas tudo indica que essa vai ser a turnê de despedida, que para Ben Roethlisberger, essa turnê de despedida tá nível Exalta Samba. Assim. Todo ano tem uma turnê de despedida, o Scorpions também, todo ano tem a última, a turnê saideira. Tá complicado aí, Big Ben.
O Scorpions começou a ladeira abaixo quando começou a fazer show em Recife, né? Aí a gente viu que a situação tava... Aí quando lançou DVD, é tipo a temporada do Big Ben, foi o DVD do Scorpions em Recife. A gente sabe que tá chegando ao fim ali. Vamos curtir, porque a banda é boa e tal, mas... Agora, eu achei que foi um bom negócio em termos de aliviar esse impacto, né? Um impacto de mais de 41 milhões pelo Big Ben a essa altura do campeonato não era um bom negócio para Pittsburgh, né? Então, reajustou de uma forma que desse para dar uma respirada em 2021 e eu acho que o mais importante é, como você falou, 2022, eu apostaria que o Pittsburgh Steelers vai seguir um outro rumo. Vai pegar um quarterback no draft, ou vai tentar algum quarterback em troca, free agency, alguma forma de seguir em frente sem o Big Ben. Acredito que até o Big Ben possa já encerrar o seu caminho aí na NFL, né? E acho muito difícil que não seja esse o caminho a seguir, até porque o dead cap, pelo over the cap que eu peguei aqui, o dead cap é de 2,5 milhões pós-junho. Então, antes, né? Antes de junho, o valor é maior, mas depois de junho, esse valor cai para 2,5 milhões, então é irrisório, né, para uma franquia da NFL absorver esse valor aí no seu salary cap num ano. E para mim tá bem claro que Pittsburgh não se interessou muito em nenhum quarterback que está disponível aí para troca, seja porque é muito caro ou enfim, não tinha, achava que não, o que poderia dar, não queria dar, né, e também na posição que se encontra no draft. Acho que olhou assim e falou, olha, vai ser difícil a gente pegar um quarterback que a gente queira no draft. Não deve ter havido interesse em subir nesse draft também para pegar, acredito eu. E aí preferiram mais um ano do Big Ben. Pode ser até que subam, pode ser até que peguem para trabalhar um ano e ver o que é que dá para fazer em 2022, mas pelo menos é a turnê de despedida, como você falou aí, do Big Ben mesmo.
Aí fica a pergunta, Luiz. Quando você traz de volta o seu quarterback titular que vai jogar a temporada com 40 anos, você tá basicamente se colocando numa posição de eu preciso ganhar enquanto eu ainda tenho esse meu quarterback. Tá? É o que o Saints fez recentemente, é como, sei lá, o Patriots trabalhava com o Tom Brady, é como o Tampa Bay também trabalha com o Tom Brady. Você acha que o Steelers tem condição de se montar pra tentar ganhar ainda em 2021 e aí 2022 pra frente você vê o que dá?
Eu acho que tem condições de tentar, né? Tem um treinador que não sabe o que é ter uma temporada negativa, né? Um cara extremamente vencedor aí no seu recorde como treinador. Foi um time que eu acreditei nessa temporada, porque o Steelers tem uma camisa que entorta varal, né? E é um time que é cascudo, e quando um time tá bem cascudo e vem seguindo, vencendo jogos na temporada, qualquer que seja a forma, mas segue vencendo, eu sinceramente tenho dificuldade em não apostar no Steelers quando eles chegam nos playoffs, que é um time que é vencedor, é acostumado a vencer. Eu tenho uma opinião que às vezes tem gente que leva como um pouco de polêmica, que para mim o Steelers é o maior time da NFL, não é o Packers. Eu considero o Steelers o maior. E por toda a história, claro que o Packers tem também, mas no meu critério, no meu ranking, o Steelers é o maior, a maior franquia da NFL. Eu acho que tem condições sim de brigar. Não diria que está entre os favoritos, né? Os principais podem ganhar, mas se a defesa continuar fazendo o trabalho que fez, se o Big Ben jogar bem essa temporada, Eu acho que é um time que pode pleitear, assim, sonhar com playoffs, e aí eu acho que nos playoffs enfrentar o Pittsburgh Steelers. E já vi o Steelers ser um time chegar em playoffs não sendo tão favorito assim e conseguir chegar longe.
Pra mim, o único problema do Steelers se ver nessa posição é que não, eu acho que ele não tem cancha suficiente, não tem liderança suficiente pra isso. Se você pegar o ataque do Steelers, só tem dois jogadores que são efetivamente sênior, assim, jogadores mais experimentados e tal. Na verdade, dois jogadores que estão no seu segundo contrato. Ben Roethlisberger, uns 40 anos, e David DeCastro. O resto, todos eles, todos os wide receivers, Eric Ebron até tá no segundo contrato, mas você não vê Eric Ebron como um líder no Steelers no seu segundo ano. Nenhum dos running backs, nenhum dos wide receivers, só DeCastro na linha ofensiva, o resto é todo pro lado mais jovem. Então falta quem bota a bola debaixo do braço e dê uma acalmada na moçada, assim. Esse é o meu único problema. Que o Steelers, enquanto tiver com essa geração, enquanto tiver com o Mike Tomlin sem ter desmontado o time inteiro, continua brigando? Eu acho que sim. Eu acho que ele ainda tá ali na segunda prateleira da AFC, principalmente porque a primeira prateleira é um negócio meio inalcançável hoje. Você tem só um time que tá em três finais de conferência, dois Super Bowls seguidos. É difícil você ver qualquer outro time que não o Chiefs, mas não custa nada o time, já que tá nessa posição, ganhar. Fora que o Steelers não é um time que... O Steelers é um time que Ben Roethlisberger tem muito poder. As decisões de ataque, o time trazer ele de volta é claramente uma manifestação dele dizendo: pô, eu ainda consigo. O time perguntar pra ele se ainda consegue, ele dizer: eu ainda consigo, eu ainda quero, então vamos fechar pra te trazer de volta. Outros times menos afetivos, outros times que cuidam menos dos seus, menos fechados, assim, já teriam, bicho, ou a gente te corta ou você vai embora, não tem condição da gente continuar contigo aqui, assim. Então, vai com o Ben Roethlisberger mesmo, ele tem poder demais ali dentro pra ser tirado. Bem, nosso terceiro e derradeiro bloco aqui, a gente vai falar de trocas de quarterback. Acho que pelo menos desde o ano passado, a gente tá vendo uma troca muito frenética de quarterbacks de franquia. Porra, ano passado a gente teve, por exemplo, Philip Rivers saindo do Chargers, indo pro Colts, Tom Brady saindo do Patriots, indo pro Buccaneers, umas coisas meio inacreditáveis nesse sentido. E essa temporada a gente vai ter bem mais disso. Vamos começar com... Eu acho que a primeira troca, cronologicamente, foi entre o Los Angeles Rams e o Detroit Lions. Matthew Stafford já estava meio insatisfeito, já estava pedindo assim para encerrar a era dele no Lions, aproveitando até que estão trocando a comissão técnica, front office. E aí vem uma troca com o Los Angeles Rams, em que vai o Stafford, vem o Goff, o Lions ganha umas picks para absorver contrato. Alguém perdeu nessa troca, na tua opinião, bicho?
Eu acho que não, Danilo. E assim, antes de começar a falar, acompanho a NFL desde 2003 e eu posso dizer, sem medo de errar, que essa foi a minha troca favorita que eu vi desde então. Por quê? Não é todo dia que a gente vê duas primeiras escolhas de draft serem trocadas, quarterbacks, que são... Um era um quarterback de franquia de um time, né, de Detroit, e o outro estava caminhando tranquilamente ali para ser um cara de 10 anos aí no Rams. Esses caras foram trocados, é uma coisa que a gente não vê sempre, então me empolgou bastante, porque veio escolhas para Detroit. Eu tenho algumas restrições a Detroit, pela equipe trabalha mesmo na NFL. Eu acho que algumas franquias, em todas as ligas, tem aquelas franquias que são predestinadas a perder sempre, né? E Detroit, infelizmente, é uma dessas franquias na NFL. Infelizmente, está em processo de reconstrução. Veio essas escolhas de primeira rodada, mas eu acho que a cereja desse bolo para Detroit é o Jared Goff. Porque, diferente de muita gente aqui no Brasil e lá fora também, eu não. Pelo contrário, eu acho que ele é um quarterback que pode trazer estabilidade ali na posição. É o que eu costumo falar sempre em outros programas que eu participo. A NFL é uma liga muito grande para a gente dividir em uns grandes quarterbacks e com os quarterbacks muito ruins. A verdade é que é uma liga de quarterbacks medianos em sua maioria. Quarterbacks que, como eu costumo dizer, são aquela nota B, como falam lá nos Estados Unidos, né? Que são as notas A, B, C. São quarterbacks ali... Matt Ryan é meio que um elo ali entre os excelentes e os quarterbacks bons. Acho que o Matt Ryan é um cara que orbita bem aí nesse meio. E o Jared Goff, ele caminha bem a dele. Ele vai te dar números, ele vai fazer touchdowns, ele é um cara extremamente eficiente na red zone, mas ele não vai ser excelente. Ele não é um cara que vai brigar para MVP, que é, eu acho que é um cenário que eu estou animado acontecer com o Matthew Stafford, né, que eu acho que é um quarterback, um dos mais subestimados da liga. Eu acho que é um cara muito bom, é um cara que conseguiu manter Detroit vencendo partidas ao longo, enfim, trouxe uma estabilidade na posição de quarterback em Detroit, que é uma coisa que o time estava sofrendo bastante, mas é um caminho interessante para os dois times, né? O que eu mais gostei dessa troca, na verdade, de buscar um nível acima, de olhar para o time e falar, ó, com o Jared Goff a gente consegue chegar nos playoffs, a gente até conseguiu chegar no Super Bowl, mas eu acho que com o Matthew Stafford a gente consegue brigar para ganhar esse Super Bowl. Então vamos tentar. E troca, sem querer saber de dead cap, sem querer saber do que isso pode afetar da escolha de primeira rodada, que é uma coisa que o Rams já mostrou que não tá nem aí de dar escolha de primeira rodada, e eu particularmente adoro ver isso, porque é uma coisa que foge. Eu também penso que existe uma supervalorização do draft, né? Claro que o draft é muito importante e é o caminho para se desenvolver jogadores e ter grandes jogadores na NFL, mas eu acho que se supervaloriza demais a importância. Temos que dar provas concretas aí de que não necessariamente precisa de uma escolha de primeira rodada para ser um time de playoff, né? As ofertas que foram dadas para baixo. E aí veio o Rams e falou, ó, vamos dar um all-in aqui, vamos dar uma grana preta pra pegar esse cara, porque a gente sabe que esse cara vai conseguir fazer o nosso time brigar por título, né? E o Matt Stafford terminou também se dando bem nessa, porque ele sai de um Lions e nos últimos 20 anos foi 3 vezes pros playoffs, pra ir pro Rams, que foi pros playoffs 3 vezes nas últimas 4 temporadas. Então ele vai pra uma coisa que ele nunca teve, que é a estabilidade, que é um time que desde que o Sean McVay chegou lá, ele trouxe uma estabilidade muito grande pro Rams e transformou o Rams numa franquia que briga por, enfim, briga por coisas, né? Título de divisão, briga por conferência para tentar chegar no Super Bowl, já venceu a conferência uma vez, e é um baita desafio pro Jared Goff lá em Detroit mostrar que ele não é um cara que só fez o que fez, as coisas que fez, porque tinha um Sean McVay ali sussurrando no ouvido dele. Agora é a hora da gente ver o que o Jared Goff realmente pode apresentar. Eu particularmente acho que ele vai conseguir trazer números interessantes lá para Detroit, vai conseguir executar bem o seu trabalho. Então, é uma dessas trocas para mim que me marcaram, para mim é a minha troca favorita que eu já vi e que tem tudo para ser interessante pros dois lados aí também.
Eu, obviamente, eu não tenho na minha cabeça um ranking de trocas favoritas da história. Já tô até há algum tempo acompanhando a NFL, mas não vou ranquear trocas aqui. Mas tem vários aspectos claros dessa troca. Você vai ter o lado Rams, você vai ter o lado Lions, você vai ter o lado Stafford, você vai ter o lado Goff, tá? Todos os envolvidos, cada um ganha uma avaliação diferente. O Rams tem dois fatores. É claro que tem Matthew Stafford, e nesse custo que o Stafford tem de cap, liderando o time no lugar do Goff, é uma melhora, tá? Tranquilamente é melhor você ter Matthew Stafford do que Jared Goff, então isso é positivo pro Rams. E é uma ousadia assim, que você não vê na NFL. Não, quando você se priva de 7 anos seguidos de escolhas de primeira rodada, você coloca no seu general manager meio que uma pressão ali. Tipo, olha, a escolha premium, a escolha principal do draft, você não vai ter não, cara. Você vai ter que achar jogadores para ir desenvolvendo em escolhas mais baixas, em free agency, e não pode ser o lado muito caro da free agency também, porque não vai ter muito espaço para trocar. O Rams se posiciona de uma forma super Los Angeles, assim. É o time das estrelas, você tá sempre indo atrás da próxima estrela. Eles chegaram em Los Angeles com o Aaron Donald já, eles botam o Jalen Ramsey. Se o Todd Gurley deixou de ser uma estrela, vai embora e a gente vai atrás do próximo. Matthew Stafford é adicionado, e assim você vai construindo o time com estrelas e um elenco de apoio que não apague o brilho das estrelas. Tá uma cara bem Los Angeles assim pro Rams. já tinha uns burburinhos assim na liga de quem ia ser o primeiro time que ia adotar uma estratégia de draft um quarterback na primeira rodada, usa ele até a opção de quinto ano, que ainda são números aceitáveis dentro de um salary cap. Na verdade, usa até o quarto ano, e no quinto ano você troca, drafta outro quarterback para se manter sempre nesse ciclo mais barato. Hoje em dia, vale muito a pena quando você já tem um time montado com um quarterback calouro que está rendendo, porque você está pagando pouco nessa posição, você consegue colocar o dinheiro que não está alocado em quarterback no resto da equipe. É, teoricamente, a forma mais efetiva, falando de financeiro, de você distribuir dinheiro na tua equipe. Tem a expectativa aí de ver quem vai ser o primeiro que vai fazer isso. O Rams foi o mais próximo, né? Usou o Goff até... Chegou até a renovar o contrato com o Goff, viu que ele não ia entregar o valor do contrato, mandou embora e trouxe um outro quarterback até melhor e num valor mais aceitável. Então, o Rams sai muito bem nessa história, tá? Ele melhora a posição do time, ele não gasta nada que ele já não tivesse acostumado a gastar, e é isso aí, vamos, segue a vida que estava no Rams. Pro Stafford, óbvio que é melhor, mudar de Detroit para Los Angeles é um upgrade na carreira, jogar para um técnico melhor, porra, jogar pro Sean McVay ou jogar pro Dan Campbell, que acabou de chegar lá, e tudo que você já viu do Dan Campbell é basicamente um cara que vai gritar e atravessar um muro de tijolo na sua frente. É claro que é melhor jogar pro Sean McVay. Morar perto do grande amigo de infância, Clayton Kershaw, também é um upgrade pro Matthew Stafford, que poucas pessoas viram. Então, tudo pro Stafford tá positivo. Pro Lions, receber uma escolha de primeira rodada extra para absorver o contrato do Goff é uma manobra de front offices inteligentes. Você sabe que teu time tá na reconstrução e não vai brigar agora? Então você já se coloca com mais armas para acelerar essa reconstrução, gastando salary cap, que hoje para você não é um problema, e que para a maioria da liga é, com essa redução de cap. Então, para dar os termos da troca, né, o Rams mandou o Jared Goff, uma escolha de terceira rodada de 2021, a primeira rodada de 2022 e a primeira rodada de 2023, já que eles não têm a de 2021 nesse ano, eu acho que ainda pela troca do Jalen Ramsey. Então, absorve esse cap enquanto você tem. Deixa o Goff jogar um ano, ver se ele atende ao que você está esperando. Se ele não atender, o que eu acho que não vai atender, eu acho que uma comissão técnica nova vai querer o seu quarterback novo. Então, você deixa o cara ir embora sem ter grandes problemas em 2022, vai seguir tua vida com uma escolha de primeira rodada extra para 2022, uma para 2023, te dando flexibilidade até para trocar para pegar o próximo quarterback. Então, o Stafford venceu, o Rams venceu, o Lions venceu e o Goff, ele pelo menos está numa posição que ele continua como titular, né, em Detroit. Então, ele não perdeu tanto, é claro. Ele não perde tanto nessa história. Então, ele ainda tem a oportunidade de se mostrar para a liga. Joga bem em 2021, que se o Lions não te quiser, muito provavelmente vai ter um time que vai te querer em 2022, porque sempre tem time necessitando de quarterback. A gente acabou de falar que o Steelers, por exemplo, não vai seguir com o Big Ben em 2022, então a vaga tá aberta. Não é que eu não acho que o Steelers vai contratar Jared Goff exatamente, mas, sabe, você não vai sair da liga imediatamente em 2022. Então, todo mundo ganha nessa história. Eu acho que não tem Rams e Lions na temporada 2021 pra gente ver o confronto aí da vingança que não tem ódio, mas vai ser divertido a próxima vez que esses times se enfrentarem. E o último aqui é talvez o mais curioso. O Philadelphia Eagles, ele entrou na off-season numa posição de que tava todo mundo brigado, o head coach tava brigado, foi mandado embora, o general manager tava com briga, ganhou a briga, porque ele mandou o quarterback, que tava brigado lá, embora. Então o Carson Wentz agora é um jogador do Indianapolis Colts, Luiz. O Colts que tinha perdeu o Philip Rivers depois da temporada, Rivers se aposentou, e agora eles apostam no Carson Wentz nessa trinca aí. Colts, Chargers e Eagles estão numa família ali de front office, que tá todo mundo interligado lá. O cara que era ex-coordenador em um head coach nesse, era treinador de quarterback aqui, vira coordenador ofensivo ali, tá todo mundo meio familiar ali. E aí o Frank Reich recebe de volta o Carson Wentz, que era o seu quarterback quando o time foi campeão, né? Você gosta desse investimento do Colts no Wentz?
Eu acho que se tem um time que iria acreditar no Carson Wentz, como é que eu posso dizer, de uma maneira mais intensa, não é bem a palavra, mas vamos dizer assim, de todos os times da NFL que poderiam se interessar no Carson Wentz, nenhum se interessaria tanto quanto o Colts, na minha opinião. Eu sempre comentei que era um destino que ia terminar sendo o do Wentz, né? Pela ligação com o Frank Reich, por ter sido a melhor temporada do Wentz na NFL, aquela temporada 2017, que o Eagles foi campeão, sob o comando do Frank Reich. Então ele estava jogando num nível MVP antes da lesão. Muita gente já esqueceu disso, porque no longínquo ano de 2017, as coisas são muito rápidas na NFL, mas o Carson Wentz estava jogando esplendorosamente bem naquela temporada, mas enfim, teve aquela saúde último ano aí de 2020 lamentável dele, com que ele fosse embora, né? E um ponto interessante é que os dois quarterbacks que foram primeira e segunda escolha no draft de 2016 foram negociados, né? O Jared Goff, que foi no que a gente falou há pouco na troca pelo Stafford, e o Carson Wentz também tá de casa nova. Então, naquela época, o Eagles entregou muita coisa, entregou a oitava escolha geral do draft de 2016, a escolha de primeira rodada de 2017, teve escolha de segunda rodada, de terceira. Enfim, mandou muita coisa para poder pegar o Carson Wentz. E 5 temporadas depois, o Eagles ganhou uma terceira rodada de 2021 e um condicional de 2022. Se tem uma coisa nessa negociação que eu não gostei, foi esse condicional. Porque é um condicional que, assim, sinceramente, é protocolar. Porque você colocar ali 75% dos snaps ou 70% dos snaps com o time indo para os playoffs, é difícil que o Carson Wentz não consiga ter 75% dos snaps, a não ser que venha uma lesão, né? É você realmente botar ali como se você não acreditasse tanto, talvez no saudável, não sei, né? Mas eu acho que essa negociação, o Colts poderia barganhar de uma forma que fosse mais importante dentro de campo para a equipe. Por exemplo, o Carson Wentz a 4 mil jardas e sei lá quantos TDs, a gente vai dar uma escolha de primeira rodada. Se ele chegar, sei lá, 3.500 jardas, mas chegar num número maior de touchdowns, o time conseguir ir para os playoffs também, vincular os números dele, eu acho que seria mais interessante, né? Porque é uma escolha de primeira rodada e uma escolha de terceira rodada pelo Carson Wentz, tá? E posição de quarterback tem um ponto que é muito importante. Confiança é fundamental. Quarterback na NFL, ele é 90% confiança e 10% técnica. Porque a técnica, você consegue ensinar o cara, você consegue mecanizar o cara na técnica, ele vai com repetição, lembrário, a velocidade do jogo. Agora, confiança, meu velho, é construção. E a confiança do Carson Wentz tá quebrada depois desse 2020. E se essa confiança do Carson Wentz é o Frank Reich, porque já conseguiu extrair o melhor dele, né? Foi uma troca interessante, mas tem dois pontos que eu quero. É esse do Colts. É um experimento, é uma tentativa de ver se o Carson Wentz vai jogar bem. Eu não acho que é uma coisa que é garantida a longo prazo. Eu gosto do Carson Wentz, eu acho que ele é um bom quarterback, mas eu não vejo que é uma senda. Ele tem que mostrar esse ano. E pro lado do Eagle também não é. Porque, assim, pode até dar essa oportunidade ao Jalen Hurts. Eu acho que Philadelphia vai escolher um quarterback no draft também. Mas essa temporada pode ser uma chance para o Hurts jogar. Mas é um teste. Não é uma segurança de que o Jalen Hurts é o quarterback daqui a 2-3 anos. É um teste para ver se nessa temporada ele consegue jogar bem. Se ele conseguir jogar bem, aí o Eagles vai ter uma situação interessante na mão, que é um quarterback muito barato, né, e jogando bem, que é um cenário maravilhoso para qualquer time, mas é uma coisa também experimental para a equipe de Filadélfia. Agora, na minha opinião, eu acho que quem sai ganhando nessa história toda aí é o Colts, porque pega um jogador que tem uma curva de evolução aí, de talento, de possibilidade de que possa fazer coisas boas. Bem interessante que é o Carson Wentz, que vem na baixa, tá bem na baixa, mas tem um potencial para voltar a ser aquele Carson Wentz de 2017. Eu acredito nisso.
Pois é, cara. Eu acho também que pro Wentz, a melhor situação é voltar a trabalhar com Frank Reich, no sentido de não vai pro duvidoso, vai pro cara que é mais certo pra você. Assim, ele deu alguns problemas de relacionamento que ficou com a impressão de que o Wentz é, como dizem, meio uncoachable. não tava aceitando muita instrução, então, bicho, manda pro cara que trabalhou direito com você. E aí o Eagles capitaliza rápido enquanto ainda pode. Pro Colts, veja, eles foram aos playoffs com o Philip Rivers. Não sei se Carson Wentz tá nem muito acima, nem muito abaixo também. Carson Wentz hoje, comparado com o Rivers. A gente sabe que ele foi o Wentz foi muito mal no Eagles em 2020, mas ele também mostrou umas coisas boas como jogador e não tem muito tempo. Então, é aquela aposta que você pode até conseguir recuperar o cara, tá? Não impede o Colts de ir atrás logo de um plano B, já que você tem essa restrição aí de quantidade de snaps. Em outras posições, o time claramente já teria um plano B ali, porque quando tivesse, sei lá, 74% dos snaps, ok, bicho, agora se dá uma descansada aí, porque a gente consegue no ano que vem trabalhar você sem afetar a cláusula e sem dar uma escolha de primeira rodada. Claramente isso já teria acontecido. Então não é um grande upgrade ao Philip Rivers, mas também não desmonta muito. O curioso nessa história inteira é que eu tô rodando aqui a lista dos drafts recentes da NFL e os nem tão recentes. 2017 você ainda tem, porque afinal o Deshaun Watson e o Pat Mahomes ainda estão nas equipes originais dele. O Trubisky é um free agent. Mas se você vier de 2016 indo para trás, quarterback selecionado na primeira rodada, que é onde normalmente se seleciona o quarterback, tá? É a maior quantidade. Quem ainda tá no time que draftou, você tem que voltar até 2008 para encontrar o Matt Ryan. 2015, 14, 13, 12, 11, 10 e 9, todo mundo já trocou de time de primeira rodada. É um lance meio impressionante. Ou você tem os caras que estão super veterano, porque, pô, o Matt Ryan já tá no lado super veterano da história, são 35 anos de idade. Ou você tem os caras muito jovens, que é o Mahomes, o Deshaun Watson, o Lamar Jackson, enfim. A diferença aí disso entre esses dois, o que seria a classe média aí da NFL, rodou muito, cara, de lá pra cá. É impressionante. Não é exatamente dizer que todos os times que escolheram nesse meio tempo aí erraram, porque teve muita escolha que deu certo, o Russell Wilson, por exemplo, teve muito acidente no meio do percurso, o Andrew Luck em 2012, por exemplo, o Matthew Stafford, que deu uma carreira longa dentro do Lions e acabou de ser trocado. Mas é impressionante a quantidade de tempo que você precisa voltar para achar essa situação da fidelidade assim, do quarterback. É realmente muito, muito impressionante.
É, eu acho que é uma tendência, Danilo, até a diminuir a esses números se manterem, na verdade, né? Porque diminuir essa questão de fidelidade, tanto do jogador quanto da franquia mesmo. Eu acho que se você vê que é um quarterback e vai conseguir executar ali, né, de uma maneira decente, vamos dizer assim, se renova o contrato dele, mas alguns não vão hesitar em trocar, em tentar fazer alguma coisa para melhorar, como o Rams fez. A gente vê até movimentos que a gente não costumava ver, que eram quarterbacks solicitarem trocas ou estar nesse zoom, zoom, zoom de trocas, né? O Russell Wilson ainda não oficialmente solicitou uma troca, mas o Deshaun Watson, por exemplo, já falou que não tem interesse mais em jogar em Houston. Isso é uma coisa que mostra que a NFL pode mudar um pouco até esse conceito. Eu confesso que eu tô soltando rojões com isso aí, porque eu acho que um cara como o Matthew Stafford, por exemplo, passou muito tempo em Detroit, em seguida de reconstruções, pela tal fidelidade à franquia, ou o que quer que seja, onde ele poderia ir para uma outra equipe e poderia executar melhor, ter uma equipe mais estável, e bons resultados, conseguir aparecer mais, que é uma coisa que agora que apareceu para ele aí na equipe do Rams. Então eu acho que é uma tendência que a NFL tá seguindo aí, seja por uma janela de tempo ou pro futuro. Eu acredito que seja um caminho do futuro. Os jogadores buscarem quarterbacks é uma coisa que a gente sempre viu muita estabilidade e esses QBs só saírem para outros times já em reta final de carreira, né? Realmente seguindo outros rumos ali, já veteranaços. A gente viu o Joe Montana, a gente viu o Peyton Manning, tantos outros, Brett Favre, caras que já estavam num outro ritmo aí de jogo realmente, mas agora a gente está começando a ver uma tendência de caras jovens pedindo para ser trocado, porque quer ir para uma equipe que dê mais chances de vencer. Eu particularmente acho isso bem legal.
Eu, assim, Eu tô toda a minha vida, basicamente, é torcendo pra equipes do lado underdog da história. A gente como torcedores do Leãozinho aqui em Recife, a gente sabe que, no futebol pelo menos, o rio corre pro mar, sempre. O cara que se destaca vai pro time que tem mais dinheiro. A gente vê, há tantos anos, futebol europeu, é o jogador que destaca no Borussia Dortmund, é o Lewandowski que destaca no Borussia Dortmund e vai pro Bayern de Munique sem a menor cerimônia. Então, o rio sempre correndo pro mar. Vendo, por exemplo, o que acontece na NBA, eu acho que jogador ter poder é muito bom. São eles que fazem o espetáculo, é claro que é o jogador que tem que ter o poder na mão dele. Mas aí você começa a ver o fenômeno de que não interessa o time. Não interessa o que o time faça, não interessa o que as construções que ele dê, o salário que ele dê. Fica parecendo que o status das franquias já tá escrito na pedra. Assim, que Jacksonville nunca vai ser uma franquia de sucesso na NFL por mais de 2-3 anos. Detroit nunca vai ser uma franquia vencedora. E aí você pode exportar isso para outras ligas também. Porque o jogador vai sempre querer migrar para a franquia que ele já vê como grande. O cara vai sempre querer mudar para Los Angeles, seja na MLB, na NFL, na NBA. O cara vai sempre querer ir para Nova York. Não é NFL não, porque Nova York é bagunça demais. Mas o cara vai sempre querer fazer essa mudança para a equipe que ele vê como maior. Então, Cleveland, Jacksonville, Detroit, essas franquias que estão no lado menor do espectro, talvez a única que conseguiu fazer isso foi Tampa agora, e porque caiu um raio ali em cima, sem referências ao Tampa Bay Lightning, mas foi um milagre que eles conseguiram o Tom Brady e agora eles são uma franquia atrativa enquanto eles tiveram o Brady por lá. É esse lado que me incomoda um pouco, de você já ter o status das franquias, você já ter essas daqui vão estar sempre brigando, essas daqui nunca vão poder brigar porque o jogador vai sempre querer ir embora daqui, e pô, fica meio chato nesse sentido. Mas porra, financeiramente, de poder mesmo, dá tudo na mão dos jogadores, cara. Eles é quem faz o espetáculo, é eles que tem que ter o poder mesmo.
Gostei que a gente discordou.
Até que enfim, né, bicho?
É, pô, é sempre bom, não é? Tem que ter esse embate aí, pô.
Pois é, Luiz, mas fechamos a nossa pauta. Esses eram todos os assuntos que a gente tinha no programa. Te agradeço demais a participação aqui no programa. Deixa o recado de todos esses projetos. Relembra aqui para o nosso amigo ouvinte onde é que eles podem te encontrar.
Ô, Danilo, eu que agradeço novamente aí estar aqui no Fumble da Net, na Net. É um orgulho para mim, um privilégio. Não só participar aqui, mas ter a sua amizade aí. Você sempre tem disposição para participar dos projetos que eu faço parte, seja na época 45 Jardas ou o canal no Huddle. Você aí que tá ouvindo, tá me ouvindo, você pode consagrar aí meu conteúdo, como eu gosto de falar, lá no YouTube, né, no canal Luiz Fernando Filho. Luiz é com Z, tá? É, foi meio Carol com K. Ah, isso agora que eu fiz, né? Luiz com Z. Quem sabe eu adoto essa alcunha aí. Mas além do meu canal no YouTube, você também me encontra no canal no Huddle, né? É N-O Huddle, que eu tenho com o Lucas Cisneiros. E também, vou aproveitar também, Danilo, para falar aqui não só de NFL, mas do Magicast, que eu já falei, né? O podcast destinado ao Orlando Magic. No Twitter eu estou no @lfernando86. Lá, se você já se perdeu aí com a quantidade de conteúdo que eu faço, às vezes até eu me perco também, lá no Twitter você vê tudo lá, no @lfernando86. Valeu novamente aí, Danilo.
Eu que agradeço, Luiz. É uma das pessoas que eu acho mais divertida de consumir conteúdo, mesmo que a gente discorde em alguns pontos da nossa vida, é uma opinião sempre válida. Então, o link para tudo isso que o Luiz disse tá no post. Você tá ouvindo em outra rede, vai na descrição do episódio, tá tudo por lá. A gente, muito provavelmente, com o Fumble na Net, volta ainda essa semana pra gente dar um preview aí do que a gente acha que vai rolar na Free Agency. Nos vemos lá, então. Um grande abraço para todos vocês e até lá.